Livro de João, capítulo 11, versículo 1 até o 6, e depois do 17 ao 27. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. No 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos. Lemos a sua palavra, Senhor. Ó Deus de glória, queremos agora ouvir a tua voz, Senhor, através do teu Santo Espírito, a falar com cada vida, através da minha vida, Senhor. Pai amado, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as suas palavras, Senhor. Leva cativo o meu pensamento, o meu coração, Senhor amado. Leva longe essa ministração, ó Pai querido. Ah, Senhor, vai ao encontro de cada vida nesta hora, Pai querido. Que a tua palavra possa ser como semente em cada coração, como flecha. Deixa certeira em cada coração nesta noite, que toda obra das trevas, que todo entendimento de Satanás venha perecer agora no nome de Jesus, ó Pai. Toca meus lábios com as brasas do teu altar, Senhor, que eu diminua nesta hora e que o Senhor cresça e apareça nesta hora para todos aqueles que estão ouvindo e assistindo essa transmissão, ó Pai. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, estamos alegres, como eu disse no início do culto, né? Porque aqui estamos de volta na casa do Senhor para poder louvar e bendizer o nome dEle. Não é a mesma coisa cultuarmos a Deus em casa, não é a mesma coisa do que cultuar a Deus aqui na igreja, né? Aqui estamos 100%. Assim deveria ser, né? 100% voltado para cultuar a Deus. Não temos a distração da campainha e de nenhum outro meio que possa nos impedir de estar atento a falar com nosso Deus e ouvir aquilo que Ele tem a revelar para cada um de nós. A Bíblia fala de uma morte muito conhecida, que foi a de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos, como foi lido. e eram pessoas próximas de Jesus, eram pessoas chegadas de Jesus, íntimas de Jesus. O próprio texto bíblico disse que Maria foi aquela que derramou perfume sobre os pés do mestre e enxugou com os seus cabelos. Marta foi aquela do episódio ao qual ele chega na casa, está Marta e Maria. Maria aguarda aos pés do Senhor o ensinamento e Marta está agitada em sua casa com os deveres do lar. Então nós vemos que esses personagens são pessoas queridas pelo Senhor Jesus, pessoas que ele amava. Como diz a palavra, quando as irmãs enviaram a notícia para Jesus, deixaram bem claro que aquele a quem amas está doente. Tipo assim, ó Senhor, aquele que você ama está doente, corre depressa, vem voando, porque ele não está bem. Deixando claro que eles eram muito próximos. E Jesus pegou o primeiro camelo, o cavalo e foi, né? Foi nada. Jesus não foi. Jesus ouviu o recado e permaneceu onde estava. Foi isso que nós lemos aqui na palavra. Imagino eu, Marta e Maria... Calma, que assim que o mestre receber a notícia, ele vai vir voando. E não foi isso que aconteceu. Imagino elas até falando para Lázaro, calma que o mestre está vindo. Aguarda mais um pouco, segura firme, ele vai vir. Mas não foi isso que aconteceu. E Jesus deixou claro tudo o que aconteceu. Porque a obra do Senhor está acima de qualquer coisa neste mundo. Os desígnios de Deus estão acima de qualquer coisa aqui nessa terra. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. O Senhor ia fazer muito mais do que aquilo que elas pediram para Jesus. Mas no primeiro momento, quando Jesus fica ali naquele lugar, mesmo recebido aquela notícia que aquele a quem amava estava doente, ele não arredou o pé e ficou mais 2 dias. E pode pensar, imagine se não fosse íntimo. Se era íntimo, amigo, ele não foi. Imagine aqueles que não eram íntimos de Jesus. Imagine as pessoas ali na casa de Lázaro. Cadê o mestre? Cadê aquele que vocês dizem tanto? Aquele que cura, aquele que faz milagres? Aonde está? Que não veio socorrer Lázaro. E ouvimos às vezes a mesma coisa no momento de luta, de adversidade que estamos enfrentando em nossas vidas. Aonde está o Senhor? Aonde está aquele que você segue? Que não veio socorrer até agora. Mas os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. O Senhor Jesus veio para cumprir o plano de quem enviou. Quem que enviou Jesus? Foi Deus. Ele veio cumprir o plano de Deus. Jesus, ele veio revelar ao mundo que ele era o Filho de Deus. E o Filho de Deus precisava ser revelado a toda a humanidade. E o Senhor ia fazer isso através da obra maravilhosa que ele faria através dali da ressurreição da vida de Lázaro. Jesus fala, ao ouvir, essa doença não acabará em morte. E para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É para a glória de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus faz é para a glória do Pai. E ainda ele continua, que para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu, ficou mais 2 dias. Irmãos, às vezes nós quando passamos por lutas, por problemas, por adversidades, devemos fazer como Marta e Maria, chamar aquele que tem poder e autoridade. Elas fizeram certo. Chamaram Jesus para trazer a cura para a vida do seu irmão. Assim devemos agir desta mesma forma. Assim que tivermos problemas, adversidades, nós precisamos nos apresentar diante daquele que tem poder e autoridade para fazer aquilo que pensamos e muito mais daquilo que imaginamos. Mas quando nós chamamos Jesus, quando nós apresentamos as nossas causas a Deus, nós queremos que Deus faça para ontem. O Senhor Jesus veio para servir ao homem, para servir à humanidade, e foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Mas nós precisamos hoje servir ao Senhor. E nós precisamos entender que tudo está no controle de Deus. Jesus deixou claro quando lhe disse o que ia acontecer e para a glória de Deus aquilo ia acontecer. Ele estava no controle da situação. O Senhor está no controle da sua situação. Você já clamou? Você já pediu? Ele não apareceu ainda? Não deu sinal? Continue aguardando, com fé, perseverando, porque Ele manifestará o poder dEle na sua vida, na sua causa. Não muitas vezes como você quer, da forma que você quer e na hora que você quer. Foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus não atendeu de pronto o pedido das irmãs de Lázaro. O amor de Deus é muito maior do amor que nós conhecemos neste mundo. O amor de Deus, muitas vezes aquilo que Deus faz em nossas vidas, a primeiro momento pode ser algo que venha machucar. Porque nós não entendemos e não compreendemos os desígnios de Deus. É interessante porque, através da dor de Cristo na cruz, hoje nós estamos aqui. Através da morte do Cristo na cruz, hoje estamos aqui. Se o Senhor Deus Todo-Poderoso tivesse livrado Cristo da cruz, não estaríamos hoje aqui. Através da morte, da dor de Cristo, hoje estamos aqui. E aquela dor daquelas irmãs, porque viam ali o seu irmão padecendo, viam que o mestre não chegava, até talvez as pessoas naquele momento ali falando, mas elas continuaram crendo, porque nós lemos aqui os demais versículos e demonstra o que a fé que Marta e Maria elas tinham em Cristo Jesus. É a fé que move o sobrenatural. Veja que Jesus, depois de 2 dias que ele ficou, ele foi. Seguiu em viagem a Betânia. E lá ele chegou para cumprir o quê? O plano de Deus. O Senhor não chega atrasado. Não chega atrasado. Ele chega na hora certa. E qual que é a hora certa? Só ele sabe. E qual é o nosso papel até essa hora chegar? Continuar crendo, perseverando e confiando na palavra do Senhor. É o firme fundamento. Por que é o firme fundamento? Porque Ele é a palavra. E quem garante essa palavra? É Ele mesmo. É o próprio Senhor que garante o cumprimento da palavra. Ele falou que aquela doença não era para a morte. O Senhor está falando que essa situação que você está enfrentando na sua vida não é para a sua destruição, mas é para que a glória de Deus seja vista, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. As pessoas vão enxergar que foi Deus que fez. As pessoas vão reconhecer que não foi o homem, mas sim somente Deus. Porque elas pediam que Jesus curasse o irmão. Elas queriam que Jesus curasse ali Lázaro, mas Deus tinha muito, algo muito maior para a vida dele. Deus queria fazer algo tremendo, algo que marcasse, algo que a todos aqueles que vissem fossem impactados por aquela obra. O que, que diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não podemos comparar o que muitas vezes sofremos com aquilo que Deus fará em nossas vidas. E foi isso que aconteceu. E isso que vai acontecer na sua vida também, se você crer, se você confiar. Os dias difíceis estão aí, estamos ainda no meio da pandemia. Quantas coisas já aconteceram e quantas coisas vão acontecer que nós não temos ideia. Mas temos que estar preparados em Cristo Jesus para qualquer situação adversa. E Jesus, ele chega e Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Então podemos imaginar que quando os mensageiros chegaram ali para dar notícia, Lázaro já estava na reta final da sua vida e já havia falecido. Porque 2 dias Jesus ficou e mais 1 dia de viagem. Era o 4º dia. E é interessante aquilo que Marta fala para Jesus. Porque Jesus, ele chega e Marta fica sabendo que o mestre ali está. E quando ela ouviu no 20 que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa e disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta reconhece que Jesus tinha poder e autoridade. Porque ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela reconhece que só o Filho de Deus tinha poder para realizar uma obra como aquela. Ela declara para Jesus, ela declara que ele tinha poder, ela declara que ela confiava no Senhor. Ela não diz para o Senhor: você chegou tarde demais, veio fazer o que aqui? Já fazem 4 dias, é perca de tempo, não adianta mais, pode dar meia volta, Jesus, e vai embora. Porque já morreu. Porque na hora que eu pedi, o Senhor não veio. Ela não fala isso para Jesus. Ela declara naquele momento de dor, porque ela tinha perdido o irmão. No momento de sofrimento, mesmo assim ela declara que se ele estivesse ali, ele teria feito algo para a vida de Lázaro. E continua. No 21, disse Marta a Jesus, se estivesses aqui, no 2, 22, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo nessa situação que já se encontra, ela reconhece que o Filho de Deus, o que ele pedir ao Pai, o Pai concederá. Ela tem fé. Ela demonstra fé nessas palavras. E Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Já ela pensando que Jesus estava falando sobre a ressurreição depois, naquele dia onde todos ali ressuscitarão no grande dia do Senhor. E Jesus, quando falou, não foi nesse sentido. Foi que, de fato, o irmão dela ressuscitaria ali. Quando parece que é o fim, não é o fim. É interessante porque com Deus, aquilo que parece ser não é. Quantas vezes recebemos diagnóstico, recebemos uma palavra, recebemos uma notícia que acabou, não tinha o que fazer e de repente a situação muda. Com Deus tudo é possível. Em Deus tudo posso naquele que me fortalece. Ela acreditava no Cristo. Ela cria que ele era o Filho de Deus. E ele estava ali, e aquilo que ele pedisse ao Pai, o Pai concederia. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mesmo diante daquela situação, ela ainda mostrava ter fé no Filho de Deus. Precisamos demonstrar fé no Filho de Deus. Mais do que palavras, mas sim com atitudes, né? Falar é fácil, demonstrarmos em ações concretas, que aí é o X da questão. O Senhor deseja ver um povo que crê de fato que Ele pode fazer, que Ele é a vida. O Senhor é a nossa esperança. Mesmo no caos, mesmo em dias difíceis, Ele é a esperança do povo dEle. Se não tivermos esperança em Cristo, acabou. Nada mais faz sentido. Por isso é importante nós alimentarmos diariamente a nossa vida em Deus, porque a nossa fé, ela tem que ser crescente. Quantos teriam tomado uma atitude contrária à que Marta teve? Quantos teriam mandado embora Jesus? Quantos teriam falado um monte para Jesus? Quantos? Éramos amigos íntimos, amados, e o Senhor não deu a mínima. E quantas vezes nós clamamos ao Senhor e não recebemos aquilo que pedimos naquele momento, nós temos atitudes que não deveríamos. Atitudes que não demonstram fé. Atitude que demonstra, às vezes, simplesmente o interesse. O Senhor deseja ter filhos que o amam, pelo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode dar, mas sim porque Ele é Deus. Ele é o autor consumador. Veja, Marta, aquela que ficou atarefada e questionou Jesus quando Maria ficou aos pés do Mestre ouvindo em outro episódio na Bíblia, ela aqui estava demonstrando fé viva em Cristo. E é essa fé que ela pôde, lá na frente, ver o resultado. Porque o Senhor, Ele fala, no versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja, Maria falou a mesma frase que Marta havia falado. Ambas tinham convicção do poder do Filho de Deus. Ambas reconheciam que Cristo, que Jesus era verdadeiramente o Cristo, o enviado da parte de Deus. E aí, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se, porque ele se compadeceu daquela situação, e disse: onde o colocaram? Perguntou-lhe. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Quantas vezes, no meio da situação, ouvimos frases como essas, até pensamos, poxa vida, o Senhor fez tantas coisas, o Senhor operou na vida do pastor Valdineres, o Senhor operou na vida do presbítero Cristiano, por que não está fazendo nada na minha vida? Por que não está atendendo a minha demanda? Tudo tem um motivo, tudo tem um para quê, tem uma finalidade. E nós custamos para entender as finalidades que Deus tem para as nossas vidas através do plano dele. E aí, aqueles homens questionando, né, de fato, a autoridade de Jesus, porque ele não fez nada, mas Jesus tinha algo muito maior do que curar Lázaro. Ele ia fazer aquilo que somente o Filho de Deus pode fazer. Ele ressuscitaria Lázaro. Enquanto você está esperando uma coisa, Deus está preparando outra para você. Muito maior, muito melhor daquilo que você imagina ou daquilo que você pensa. Por isso, fique firme, creia no Senhor. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O Senhor não muda. Então, por isso, continua crendo. Creia na palavra dele. Ele cumpre a palavra dele. Ele foi ali para cumprir a palavra que ele havia falado nos versículos iniciais, aqui do capítulo 11. Que aquela morte, que aquela doença não era para a morte. No meio dessa situação, nós precisamos crescer. Nós somos levados a crescer. Por quê? Porque precisamos acreditar que Deus fará aquilo que ele disse para nós. Nós não enxergamos aquilo que Deus tem para nós, mas através da palavra dele, nós confiamos e aguardamos. Você tem aguardado? Você tem confiado? Ou você tem pedido para o Senhor já pensando no plano B? Né? Quantas vezes oramos a Deus, mas já com o plano B na manga? Não temos plano B e C, é só o plano A, que é Deus. Só dependemos dele. Nós só confiamos nele. Então não tem plano B, C e D. Só tem o plano de Deus para nossas vidas. Então precisamos agir como de fato se tivéssemos somente o plano de Deus. Porque ele não erra. Assim como ele não errou com aquelas irmãs que estavam no momento de sofrimento, mas que aquele sofrimento viria a alegria. Após o choro, vem a alegria, né? Depois da chuva vem a bonança, e não seria diferente. E no versículo 38, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. É interessante que aqui, Jesus não perguntou para Marta e para ninguém ali. Está cheirando mal? Como que está o corpo? Será que já decompôs? Será que o corpo está já se desfez? Não. Aquele que tem poder e autoridade disse, tirem a pedra. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Tudo aquilo que estava sendo feito era para que o Senhor fosse revelado e reconhecido naquele lugar. Muitas vezes achamos que Deus, ele faz as coisas para nós, para nos agradar, simplesmente, ponto. Não. Quando Deus opera na sua vida e na minha vida, é para atingir algo muito maior do que simplesmente atender a sua demanda. O Senhor tem muito mais com isso do que você imagina. Porque quando Deus ele realiza uma cura na sua vida, quando Deus realiza um milagre na sua vida, é o nome dEle que está sendo glorificado. É o nome dEle que está sendo anunciado. Você está sendo o quê? Testemunha viva. E outras pessoas poderão contemplar e reconhecer que Ele é Deus. Que Deus ainda está operando nos dias de hoje, que Deus não ficou no passado, não ficou na época de Atos dos Apóstolos, não. Que o mesmo Deus que operou naquela época é o mesmo Deus que continua a operar no dia de hoje. Tudo aquilo que pedimos para o Senhor, Ele tem algo muito maior para realizar, porque o nome dEle precisa ser glorificado. Às vezes aquilo que você necessita não vai acontecer do jeito que você acha. E nem do jeito que você imagina. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. O Senhor surpreendeu não só Marta e Maria, mas como todos. Todos aqueles que falaram, ele não tinha condições de curar? É ele que abriu os olhos do cego? Ele não poderia ter impedido a morte? O Senhor veio voando. O Senhor veio muito além daquilo que eles imaginavam ali. O Senhor veio para glorificar o Pai. E diz, depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O improvável, aquilo que era inimaginável, aconteceu aos olhos daqueles que estavam ali, para que todos pudessem compreender e crer que verdadeiramente Jesus era o enviado de Deus. As pessoas precisam, elas precisam enxergar em nós o manifestar de Deus. E como vai acontecer? Da forma que nós nem imaginamos. Porque Deus surpreende. Deus surpreende a cada um de nós. Deus vai te surpreender. Aqui foram 4 dias. Não sei quantos dias já se passaram, ou quantos meses, ou anos, que você está aguardando uma resposta, ou algo da parte de Deus. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai surpreender você. E diz, depois de dizer que venha para fora, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Irmãos, nada foi impedimento para a obra de Deus. 4 dias, já morto, o corpo já estava no estado crítico, nada foi impedimento para que a obra de Deus acontecesse na vida de Lázaro e na vida das suas irmãs. E quantas vezes nós estamos olhando ao nosso derredor e vemos sinais das coisas deste mundo e pensamos, agora não vai acontecer mesmo. Até tinha esperança, mas depois disso não vai mais acontecer. Deus não precisa das coisas deste mundo, porque Ele é Deus. Ele faz acontecer. Ele inverte a lógica do homem. Você precisa crer e confiar para viver este sobrenatural de Deus na sua vida. É cada dia, é dia de entrega. A cada dia que passamos, é dia de entrega. É mergulharmos mais profundo. Reconhecermos que Ele é Deus. Mesmo no momento de luta, de dor, mesmo no momento ali que elas viviam do luto, Marta e Maria reconheciam que Ele era o Filho de Deus. Nada pôde apagar, nada poderia apagar quem era Jesus na vida delas. Mesmo com a morte ali do seu irmão, elas continuaram crendo no Filho de Deus. Você continua crendo? Mesmo quando não enxerga, mesmo quando não está vendo nada. Imagina quando Marta falou para o Senhor, já cheira mal, querendo dizer, olha, se eu fosse o Senhor, não tirasse a pedra, porque o estado já está crítico. E Jesus disse: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que nós acreditemos na palavra dele. Mesmo quando o cenário diz o contrário. Como aqui? O cenário era totalmente contrário com aquilo que Jesus desejava fazer. Porque segundo a tradição judaica, até o quarto dia, né, eles acreditavam que o espírito ficava próximo do corpo, então poderia até acontecer alguma coisa. Depois disso já não tinha mais o que fazer, né? Até isso Jesus jogou por terra, né? Dizendo: eu sou a vida, eu sou o poder, eu sou a autoridade, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim jamais terá fome, aquele que bebe da minha fonte jamais terá sede. Então, que nessa noite você reflita como você tem se posicionado em relação às suas demandas e em relação às respostas que Deus tem dado. E se Deus não respondeu ainda, creia que Ele vai fazer muito maior do que você pediu. Elas pediram a cura, Ele veio e fez muito mais. Ele ressuscitou, mostrando que Ele tem poder e Ele tem autoridade. A tua vida está no controle de Deus. Porque no Isaías capítulo 30, versículo 18, olha o que diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Se esperarmos o Senhor, seremos vitoriosos. Se não esperarmos, infelizmente, essa palavra não poderá se cumprir. Então, que você possa crer e acreditar que aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, é aquele que tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou podemos imaginar, porque Ele é Deus. Continue crendo. Não aconteceu em 2021? Continue crendo. Continue buscando, continue clamando, não questionando o Senhor, não jogando no colo do Senhor o porquê não aconteceu, mas sim falando para o Senhor: eu continuo crendo nas suas promessas, eu continuo crendo na sua palavra, não aconteceu, aleluia, toda honra e a glória seja para o Senhor, mas eu continuo crendo na sua palavra. O Senhor falou que vai acontecer, então eu creio que vai acontecer. Quando vai acontecer? Só Ele sabe. E eu vou estar aguardando, como nós lemos no Isaías 30, 18. Vou estar aguardando, porque aqueles que aguardam, recebem da parte de Deus. Convido você a ficar de pé nessa noite. Vamos orar. É a fé. A fé é a chave. E é a chave, e é essa chave que o inimigo tenta tirar do povo de Deus. Porque a chave, ela abre. Então a fé é a chave. Então ela abre. Ela abre para que Deus possa operar as grandes obras, né? E o povo de Deus que não tem fé, não move o sobrenatural, né? Porque o que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar o Senhor, né? Então que nessa noite nós vamos orar, que você venha falar com o Senhor. Eu creio que Deus tem coisas para realizar na vida de cada um que está aqui, que está assistindo nesta noite, e nós não podemos esmorecer. Mesmo com a situação caótica, uma notícia como essa, né? Porque quando Lázaro morreu, para todos ali que estavam, tinha acabado. Era o fim. E não era o fim. Era só um detalhe para a grande obra de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, louvamos e exaltamos o teu santo nome nesta noite. Ó Pai querido, Deus de glória, não há nada impossível para o Senhor, não há nada demasiadamente impossível para o Filho de Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é enviado da parte do Pai. Cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós cremos que o Senhor cumpre as suas palavras, assim como o Senhor disse, o Senhor cumpriu na vida de Lázaro. O Senhor mostrou que tudo está no teu controle, que tudo está conforme a tua vontade, nos teus desígnios. O Senhor também demonstrou que o Senhor não está indiferente às nossas dores, às nossas tristezas. Pelo contrário, o Senhor foi ali, e ali também, ali junto com Maria, ali chorou, se compadeceu da causa, da situação, e ali o Senhor promoveu a grande obra do reino do Pai, realizando ali a ressurreição na vida de Lázaro. E eu creio também, meu Pai, que o Senhor entregará a cada um de nós aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que nós clamamos, aquilo que pedimos, crendo. Eu creio, ó Pai, que receberemos. Não sei se é da forma que imaginamos, mas eu tenho certeza que o Senhor atenderá, eu tenho certeza que o Senhor realizará, que o Senhor manifestará da sua glória, que o Senhor manifestará do seu poder, aleluia, para que o seu nome venha ser glorificado e anunciado neste mundo, através de nossas vidas, ricalabaxeia, oricandalabaçurianda, ricambahai, deixandalabaxeia. Vem, Senhor, nesta hora, Senhor, que o teu povo venha se alegrar em tua presença, que o teu povo possa estar crendo, confiando, sabendo que se não foi hoje, pode ser que amanhã aconteça, e até que o dia, até o dia que aconteça, possam continuar firmes, firmes, Senhor, inabaláveis, Senhor, porque a rocha é o Senhor, estamos firmados no Senhor. Ó Senhor Deus de glória, assim como o Senhor manifestou ali na vida de Lázaro, no meio daquele povo, no meio daquela sociedade, que o Senhor possa manifestar também do teu poder em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares, recalabaxeriando, alabaxeia. Quantos, ó Pai, estão, ó Pai amado, Pai querido, estavam desacreditados, quantos já estavam falando, já não aconteceu, é melhor partir para o plano B, para o plano C. Mas como eu falei, eu sei, ó Pai, em ti só tem um único plano, que é o Senhor para nossas vidas. Não existe outra via, não existe direita e esquerda, mas sim somente o Senhor. E o Senhor, nós entregamos nossas vidas e nós confiamos as nossas vidas em ti, e nós aguardamos as respostas do Senhor. Arecandalabaxeia, e que o teu povo, ó Pai, possa aguardar, crendo pacientemente a sua obra maravilhosa, porque como ali foi feito naquele lugar, muito mais do que elas pediram, muito mais sobrenatural aconteceu na vida de Lázaro, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor fez só aquilo que o Senhor pode fazer, ali manifestou a sua glória, e eu creio que não vai ser diferente em nossas vidas, nas obras que o Senhor realizará em cada um de nós, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus.